avaliação das aprendizagens como estava prevista, no final de 6 anos, estava previsto, estamos simplesmente a cumprir aquilo que estava previsto, já tinha sido anunciado, a Direção-Geral de Educação, que foi dirigida pelo Secretário de Estado Pedro Cunha, que é um excelente Secretário de Estado, tem feito um excelente trabalho e tem assumido este nosso objetivo de reduzir o número de alunos sem aulas. E tem feito um excelente trabalho também nessa área, e por isso em relação, como eu já tive a oportunidade também de dizer, muitas vezes o ruído que tem surgido em torno desta disciplina, que se vê, ou seja, nós não podemos, vejam uma coisa, eu não tenho ideia de que haja mais alguma disciplina do currículo que suscite a discussão que estamos a ter aqui. Não há mais nenhuma. Eu penso que só por isso, se calhar o Sr. Primeiro-Ministro fez foi precisamente foi verbalizar essa não consensualidade que existe em torno da disciplina. Em relação ao papel que ela vai ter no currículo, eu volto a repetir o que já disse, não há nem da parte do Sr. Primeiro-Ministro, que obviamente estamos totalmente alinhados nisso, como em toda a matéria de educação, não há nenhuma intenção de retirar a disciplina do currículo. Não há. Não há sequer, a menos que a avaliação o preveja, suscite a questão da disciplina passar ao opcional. E por isso, a mensagem que eu gostava de deixar aqui é que os temas que são cobertos nesta disciplina, incluindo a educação sexual, identidade e género, são muito importantes. Eu concordo com muitas das coisas que disse. Nós temos que ter uma formação dos alunos que acompanha os tempos e que forma uma sociedade, como eu disse na minha intervenção, plural, respeitadora das liberdades individuais, que cultiva a respeito pelas liberdades individuais e que seja, de facto, prepara as nossas crianças, que graças às nossas crianças para o mundo moderno. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Joana Mortágua, ainda tem tempo, quer usar a palavra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só um minuto, Senhora Deputada. Oh, Srs. Deputados, não sei se... Esperamos um bocadinho, se a Senhora Deputada se quiser sentar. Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhora Deputada Joana Mortágua, tem a palavra, se faz favor.
Sr. Ministro, eu cumprimento pela sua resposta, porque eu acho que ela é a única resposta possível. O que eu lamento é que o Sr. Primeiro-Ministro lhe tenha montado uma armadilha desta dimensão.
Exatamente.
É isso que eu lamento. Porque, como é evidente, quando se olha para todos os documentos que vêm do governo de Nuno Crato, de Passos Coelho, e toda a continuidade, Paulo Núncio, toda a continuidade nesta matéria, é de que Portugal, para cumprir as suas obrigações internacionais, para seguir os referenciais mais avançados do ponto de vista internacional nesta matéria, só pode fazer aquilo que o Sr. Ministro disse, que é ter uma disciplina para a educação e para a cidadania que adapte e que se refira aos temas da identidade de género e da educação sexual com seriedade, como temas importantes. O problema não é aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que está certo. O problema é o Sr. Primeiro-Ministro ter decidido instrumentalizar esta disciplina tão importante para a nossa democracia para poder agradar ao eleitorado de extrema-direita e entrar numa rampa deslizante para o extremismo da extrema-direita.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já não a estamos a ouvir, Sra. Deputada. Obrigado. Senhor deputado quer usar da palavra? Está a pedir a palavra? Não? Muito bem, muito obrigado. Então, tem a palavra o Sr. Ministro para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, de facto, o Governo é moderado, é a moderação, e mais uma vez, volto a dizer a mesma coisa que disse há pouco. O ruído que temos de um lado e do outro é a comprovação de que nós temos, de facto, que olhar para a disciplina, porque não é razoável, sobretudo porque estamos a falar de níveis educativos muito iniciais, que haja esta discussão. E por isso nós temos que olhar para a disciplina, muitas vezes, como eu também já tive a oportunidade de dizer, mas...
Sim, Sr. Ministro, pode esperar um bocadinho. Os senhores deputados, temos que criar aqui condições mínimas para nos ouvirmos uns aos outros. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
De facto, eu penso que a estratégia que foi apresentada pelo Governo é a estratégia que faz sentido. É esperar pela avaliação e depois, obviamente, ouvindo a sociedade, far-se-á a análise de como é que a disciplina está a funcionar. E isso é que é importante. Porque, de facto, o papel da disciplina no currículo, que volto a lembrar, que já foi aqui lembrado, que foi lembrado pela senhora deputada Joana Mortágua, entrou no currículo pela mão de um governo PSD-CDS.
Terminou o tempo, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. A senhora deputada Rita Matias está a pedir a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que pode ser útil, através da mesa, realizarmos a distribuição a todas as bancadas e também à bancada do Governo, daquilo que são as fichas número 10.1 e número 10.3 do caderno PRESS, que é um caderno que está aprovado pela ARS Norte e também pelo Ministério da Educação. Um caderno que é utilizado na disciplina de cidadania e onde se podem ler questões como, por exemplo, quantas posições se faz no sexo, porque é que as raparigas gostam de sexo oral ou o que é a masturbação. E, portanto, eu pergunto, é isto que é o Governo moderado? É isto que quer ser razoável? Será que é isto que estes alunos querem ouvir nas aulas de cidadania, em vez de terem literacia financeira? É possível continuarmos a ter isto nas nossas salas de aulas? Isto não é doutrinação, Sr. Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se fizer chegar o documento à mesa, o documento será distribuído. Eu já digo. Senhora deputada Joana Mortágua, pede a palavra para...
Em relação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu acho que pode ser útil divulgar a notícia que tem como título Chega viabilizou o projeto livre que defende a educação sexual nas escolas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se quer que a mesa distribua ou se a Sra. Deputada divulga por si própria. Senhora Deputada trata do assunto e poupa à mesa esse trabalho. Sim, senhor. Senhora Deputada Rita Matias pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
A senhora deputada acabou de fazer uma interpelação à mesa.
Sim, senhor Presidente. É no sentido de pedir que a mesa proceda ao esclarecimento de que votação é que era essa e que explique que o projeto de lei era sobre saúde sexual, nomeadamente feminina, e que não tinha nada a ver com a ideologia de género, mesmo que o livro tente impor a ideologia de género em tu e mais alguma coisa.
Obrigado, senhora Deputada. Calma, eu estou a ver. Eu penso que quando... Oh, senhores deputados, vamos lá ter calma. A senhora deputada Rita Matias acabou de fazer a sua interpelação. Agora a senhora deputada Isabel Mendes Lopes também pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada. É para me juntar ao pedido do...
Espera. Só um bocadinho. Oh, senhores deputados, todos têm o direito de fazer interpelações quando o pedem. Chega até já fez duas, agora é a vez do livro. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Para me juntar ao pedido de distribuição do projeto de lei do LIVRE, que fala sobre saúde sexual e reprodutiva, não só no SNS, mas também na escola, porque a saúde não se faz apenas no SNS. A saúde é uma questão global e, portanto, sim, temos de falar também da saúde sexual e reprodutiva nas escolas, como o nosso projeto de lei também defende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Alves pede a palavra para
fazer uma introdução à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. E eu solicitava ao Sr. Presidente, que continuasse o debate sobre a educação, porque rigorosamente isto não interessa a ninguém. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado. Eu agradeço muito a sugestão ao Sr. Deputado. Mas quando o Sr. Deputado conduzir os trabalhos, o Sr. Deputado conduz os trabalhos. Quando eu me sentar na bancada do PSD, eu dou sugestões sobre como conduzir os trabalhos. Mas já agora, Sr. Deputado, e sob pena de transformarmos a mesa numa grande plataforma logística, vamos evitar que isso aconteça e vamos realmente prosseguir com os trabalhos. E tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para fazer uma pergunta ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Esta semana, os investigadores, os gestores de ciência e de comunicação, os trabalhadores científicos, os professores do ensino superior estiveram em luta em defesa dos seus direitos. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer-lhes? Vai ou não acabar com a precariedade que graça neste setor e compromete o seu futuro? São bolseiros de investigação científica, são investigadores contratados a prazo, são falsos convidados que desempenham funções permanentes, que são necessários todos os dias, mas o seu vínculo é precário. É inaceitável que a esmagadora maioria dos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional tenham vínculos precários. Isto devia envergonhar o Governo. É a precariedade que mata a ciência. Estes trabalhadores dão o melhor de si, mas o Governo não lhes garante o essencial: a estabilidade, um vínculo efetivo, a integração na carreira de investigação científica. Por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, vai revogar o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica? Vai integrar na carreira de investigação científica os investigadores com contratos ao abrigo do Decreto-Lei 57, assim como os técnicos superiores doutorados dos laboratórios do Estado e das instituições de ensino superior? Vai pôr fim ao recurso a falsos convidados para suprir necessidades permanentes? Por outro lado, queria-lhe colocar aqui outra questão. Os custos associados à frequência do ensino superior constituem um obstáculo para muitos estudantes. As propinas, as taxas de emolumentos, o alojamento, entre outros. Urge pôr fim às propinas em todos os ciclos, tal como as taxas de emolumentos, e urge investir para o aumento do número de camas em residências públicas. Mas o que faz o Governo? Entendo que as propinas são uma fonte de financiamento das instituições do ensino superior, de responsabilizando-se de garantir o financiamento destas instituições através do Orçamento de Estado, colocando o ónus sobre os estudantes e as suas famílias. Quanto ao alojamento estudantil, decidiu alienar o antigo edifício do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro para a especulação imobiliária, ao invés de concretizar o investimento que se impunha para disponibilizar 700 camas. É assim que pretende assegurar o acesso ao ensino superior?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. De facto, a precariedade que existe na investigação, eu penso que devia envergonhar o país, não é este Governo. O país. Estamos a... O país, aliás, o PCP também já teve a oportunidade durante 4 anos de apoiar um governo que não resolveu o problema da precariedade. E por isso, de facto, nós durante demasiado tempo, considerámos que era razoável fazer ciência num contexto de precariedade. Eu lembro-me de discussões que havia no sistema científico. Não, quer dizer, durante 4 anos, pelo menos não vos incomodou o suficiente para deixarem de apoiar o Governo. Não era suficiente prioritário para que deixassem de apoiar o Governo. E, de facto, eu penso que essa ideia, felizmente,